Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 8 de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu começo agradecendo a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se, e em especial quem escolheu teu nome citado aqui toda segunda-feira, que são o Marcos Confal, Salatiel Brandão, o Rubens de Oliveira, o Frederic Werner, o W. Gabriel, Fernando Pinto, o Cauê Vinícius, o Marcos Lacerda, o Antônio Bugarim, o Luiz Júnior, Ricardo Soares, o Alex Girão, o Gustavo Franzói, o Pedro Vacaro, o Rodrigo Guimarães, a Raíza Cunha e o Douglas Fraporte. Se você também acha que vale a pena contribuir com o podcast dando a partir de R$1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. E antes da primeira notícia, deixa eu dar um recado rápido para você que obviamente gosta de podcast de tecnologia, né? Senão você não tava aqui. Eu participei do episódio mais recente do Tecnicalidade da família B9 de podcasts e lá eu e o Rodrigo Castro falamos sobre o satélite de internet da SpaceX, os resultados financeiros da Apple e as novidades da Microsoft. O link para o episódio está aqui na descrição e aproveita que você vai passar lá e pega também o link para o Área de Transferência, que é um podcast semanal sobre tecnologia que eu faço com o Gustavo Faria do Cocatec e com o Bruno Casimiro. Bom, eu começo o episódio de hoje falando sobre a Microsoft, que anunciou que vai fazer mais um evento, o segundo agora em maio, dessa vez lá em Xangai, no dia 23. No anúncio desse novo evento, a Microsoft disse, sem dar muitos detalhes, que ela quer mostrar para o mundo o que vem pela frente. De fato, ninguém sabe ainda o que exatamente ela pretende mostrar ou anunciar no dia 23, mas vale lembrar que tá rolando já faz um tempo até um rumor de que ela estava se preparando para lançar um telefone da linha Surface. Dia desses, inclusive, o Satya Nadella, que é o CEO da Microsoft, comentou que os próximos telefones da empresa talvez nem se pareçam com telefones, indicando que talvez eles já tenham encontrado um novo caminho para seguir no mundo móvel. Enquanto isso, no mercado financeiro, o site The Register disse que um grupo de hackers conseguiu explorar uma falha no sistema SS7 de distribuição de sinal móvel e com isso eles conseguiram roubar dinheiro de contas de banco de uma galera na Alemanha. Resumindo um pouco aqui, eles usaram essa falha para interceptar mensagens SMS com códigos de verificação de dois fatores e num ataque coordenado para cima dos correntistas, eles conseguiram fazer o login no site do banco e limparam a conta da galera. Agora, um dado incômodo a respeito disso tudo é que essa falha já era conhecida há bastante tempo pelo mercado de segurança e pelas próprias operadoras, só que ela não é tão simples de corrigir, então é bem capaz dela não ser arrumada tão cedo. E já que o assunto é segurança da informação, deixa eu comentar que a Cloudflare, que é uma das maiores fornecedoras de distribuição e proteção de sites do mundo, se envolveu numa polêmica no final da semana passada. Isso porque o site ProPublica descobriu que a Cloudflare costuma repassar para os sites que ela hospeda e protege os dados pessoais de visitantes que falam mal dos conteúdos desses sites. Para piorar, a Cloudflare tem se tornado o principal provedor de serviços de sites neonazistas, por exemplo, então o que acontece é o seguinte. Algum site publica uma história absurda, preconceituosa ou ofensiva e aí uma pessoa que tenha se sentido atacada entra em contato com a Cloudflare perguntando se eles querem mesmo prestar serviço para gente assim. Aí o que a Cloudflare faz é repassar essa mensagem para o site que publicou esses conteúdos, repassando também os dados de quem mandou a mensagem. Com isso em mãos, os sites começam a perseguir o autor desses comentários, o que além de ser um total absurdo, chega a ser até perigoso, né? O site ProPublica entrou em contato com a Cloudflare para tentar esclarecer a situação e eles receberam uma resposta do advogado da empresa, dizendo que tudo isso que eles fazem está dentro da lei e que eles acham que não tem nada mais justo do que a ideia de uma pessoa ter a oportunidade de encarar os autores de uma acusação. E agora, deixa eu comentar dois estudos bem interessantes que pintaram no final da semana passada. Um deles, feito pelo governo dos Estados Unidos, concluiu que pela primeira vez até hoje, mais da metade da população americana não tem um telefone fixo em casa e só usa celular. Já a segunda pesquisa, essa vinda lá do Instituto EPN, explorou os hábitos de uso de aplicativos da galera e mostrou que o brasileiro usa bem mais o celular do que a média mundial. Eles concluíram que a pessoa média, normal, né, passa ali coisa de 2 horas e 15 minutos por dia mexendo em aplicativos, enquanto o brasileiro médio passa 3 horas por dia mexendo em apps. Eles também disseram que o usuário médio mundial costuma abrir 9 aplicativos por dia e usa em média 30 apps por mês, enquanto aqui no Brasil a gente usa em média 41 apps por mês e abre perto de 12 apps por dia. No final da semana passada, o Facebook deu uma má notícia e anunciou que vai fechar o estúdio de desenvolvimento de filmes imersivos da Oculus. Isso é uma pena, né? Já que no ano passado um dos filmes feitos por essa produtora chegou até a ganhar um Emmy, e comentando a decisão, o Facebook falou que não foi fácil, mas que eles resolveram mexer na estrutura interna para poder investir em coisas que gerem mais impacto no ecossistema como um todo, ou em bom português, que tragam mais dinheiro. E agora o assunto é a Amazon e o vazamento de uma foto que deixou o pessoal animado na sexta-feira. Alguém achou lá no sistema interno da Amazon uma imagem do que parece ser um produto da linha Echo que traz uma caixa de som junto de uma tela que mostra notificações, mensagens, temperatura e tudo mais. Já faz um tempo que vem rolando um rumor de que a Amazon estava pensando em lançar um produto Echo com touchscreen, e essa imagem mostra que pelo menos a ideia da Amazon já está finalizada. O negócio agora vai ser esperar para ver se eles vão mesmo lançar esse produto. E ainda sobre possíveis produtos, na sexta-feira o pessoal do Android Police disse que a Lenovo está se preparando para lançar um tablet com a marca Motorola. Uma fonte que o site falou que já se mostrou confiável no passado disse que a empresa está fazendo um tablet premium de coisa ali de 9 ou 10 polegadas, mas a pessoa não comentou nada sobre preço ou data de lançamento, por exemplo. E enquanto isso, lá no YouTube, a Reuters disse que a plataforma está se planejando para investir centenas de milhões de dólares para produzir mais de 40 séries originais. No mesmo dia dessa notícia, o próprio YouTube confirmou num evento que já está trabalhando em 6 dessas séries, que envolvem pessoas como o comediante Kevin Hart, a Ellen DeGeneres, a Katy Perry, o apresentador Ryan Seacrest e a Demi Lovato. Ainda sobre esse assunto de streaming, o Recode disse que a Amazon e a Apple finalmente chegaram num acordo e que logo logo o serviço Amazon Prime Video vai ficar disponível para a Apple TV. E fechando essa parte do episódio, eu vou falar sobre a rádio Beats One do Apple Music. Na sexta-feira, a Apple anunciou que o Lars Ulrich, que é baterista do Metallica, vai começar a apresentar um programa lá na rádio Beats One chamado It's Electric. A Apple divulgou um vídeo promocional da novidade e eu deixei o link para ele aqui na descrição, caso você queira ver. E por último hoje, eu vou falar sobre a Tectoy, que relançou oficialmente aqui no Brasil o Mega Drive. Seguindo o script desses relançamentos recentes, o console vem com um pacote fechado de 22 jogos no total, mas ele tem a diferença de contar com a entrada de cartuchos. Uma coisa chata é que nem todos os cartuchos do Mega Drive original vão funcionar nele, porque os componentes internos desse relançamento são um pouco diferentes do Mega Drive original. Já um outro ponto negativo dessa versão nova diz respeito ao som. Por conta dessa diferença dos componentes internos, alguns efeitos sonoros dos jogos não são interpretados direito e aí eles saem como um chiado ao invés de sair com efeito normal. Ainda assim, caso você esteja a fim de comprar essa reedição do Mega Drive, você já consegue fazer isso. Ele está à venda por R$ 450 lá no site da Tectoy e a empresa disse que pretende lançar o console no varejo a partir do mês que vem. Isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser contribuir com o podcast, e eu volto amanhã de manhã. Falou! Que a Lenovo está se preparando para lançar um tablet com a marca Motorola. Um tablet? Isso porque o site ProPublica descobriu que a Cloudflare costuma... Eita! Pelas próprias operadoras, só que ela não é tão fácil de corrigir, então é bem escapaz.